para falarmos aí sobre essas ações que a SEASA tem se envolvido, ações essas voltadas principalmente para evitar o desperdício, um trabalho importante aí que as SEASAs fazem aqui no nosso estado. Éder, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, bom dia. Prazer novamente falar aos microfones da Rádio CBN, da minha Cascavel querida, minha terra natal, que eu amo muito.
Éder, vamos começar falando sobre. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a premiação que você recebeu em Bruxelas, mas antes ainda eu quero aqui começar a nossa entrevista falando sobre esse pacto que a SEASA Paraná fez com outras SEASAs do Sul, no movimento ali que envolve também SEASA Santa Catarina e SEASA Rio Grande do Sul, na adesão ao Programa Nacional SEASA Desperdício Zero. Quando a gente olha aí para os números do desperdício, a gente se depara com um contraste muito complicado. Toneladas de alimentos são desperdiçados por milhões de brasileiros e, do outro lado, a gente vê uma insegurança alimentar. Enquanto de um lado tem desperdício, do outro tem gente precisando de alimento. Qual é a importância desse pacto entre as SEASAs do Sul?
Você foi muito feliz na explicação. O Brasil é um exemplo de produção. O nosso produtor rural é extremamente competente. Então, a gente precisa atender a demanda de comercialização, melhorar a eficiência da comercialização desse produto, mas também estar atento ao que não é vendido, ao que pode ser considerado uma sobra, um excedente. E a SEASA do Paraná é uma referência nesse projeto, nesse programa de evitar desperdício. Nós, no ano de 2024, evitamos o desperdício de mais de 7 milhões e meio de quilos de alimentos. Então, 160 mil paranaenses, todos os meses, recebem alimentos que vêm desse programa que chama Banco de Alimentos Comida Boa. E como essa referência, o Paraná se tornou essa referência, o programa Pacto contra a Fome, que é conduzido pela Geise Diniz, ela é viúva do Abílio Diniz, uma pessoa bem-sucedida na vida, ela tomou à frente um programa muito grande que tem como base o que foi feito no Paraná. Nós somos a referência desse Pacto contra a Fome. O que acontece nas SEASAs do Brasil, infelizmente, dói no coração. E hoje somos um exemplo de como deve ser feito. E hoje, também com alegria, firmamos esse pacto em Santa Catarina, uma semana atrás, com o objetivo que mais brasileiros recebam alimentos que são desperdiçados diariamente. O Brasil desperdiça 30% em média do que produz. E podemos alimentar duas vezes as famílias em vulnerabilidade com esse desperdício. Então, precisamos de ações robustas, coordenadas, para que as pessoas não passem fome e que tenhamos mais igualdade social. Eu não estou escutando, me perdoe.
O microfone está desligado. Agora
Aí.
você está me ouvindo?
Sim.
Ok. Éder, você fez agora há pouco menção ao Abílio Diniz. Quem está nos acompanhando e não se recorda dele, o Abílio Diniz é um empresário que fundou o Pão de Açúcar, tinha participação também no Carrefour, ou seja, grandes marcas que lidam aí diariamente com a alimentação. Então, na verdade, que é louvável que pessoas envolvidas em grandes marcas que trabalham com a alimentação, que comercializam, claro, a alimentação, mas que também tenham essa inclinação a se preocupar também com o fato do desperdício, não é?
Isso aí, a Geise literalmente é uma bilionária, e graças a Deus essas pessoas hoje doam um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para expandir boas iniciativas. E, como eu falei, a nossa iniciativa do Paraná é uma iniciativa bastante inovadora, que acaba sendo um exemplo importante. Veja. São 280 carretas de alimentos que não foram para o aterro sanitário, literalmente, e foram para a mesa de quem mais precisa. Isso que a gente está na quarta maior CEASA do Brasil. A gente tem três CEASAs ainda maiores. Pensa, a CEASA de São Paulo hoje, a gente tem uma projeção que pode alimentar em torno de 1 milhão de pessoas por mês com o que é desperdiçado. Então, é muito desperdício que a gente precisa combater. E graças a Deus, a CEASA do Paraná, como eu falei, é um exemplo de como isso deve ser feito.
Éder, a CEASA do Paraná vai se associar nesse projeto com as CEASAs do estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. A realidade deles, daqueles estados, é muito diferente da nossa ou também segue esse mesmo volume de desperdício?
Todo o Brasil isso ocorre. Recentemente, uma grande rede de televisão fez uma série de reportagens sobre esse problema, sobre o que acontece nas CEASAs. E o panorama nacional, inclusive, é esse. Por isso, as CEASAs do Sul, mesmo o Sul sendo tendo um IDH, desenvolvimento maior, nós temos pessoas em vulnerabilidade. E nós temos desperdício de alimentos. E o que a gente não pode é aceitar o desperdício. De forma, mesmo que em um cenário hipotético, o Brasil fosse um país muito rico, um país com todo mundo não passando fome, que não é a nossa realidade, né? Deixar bem claro, nós não podíamos aceitar o desperdício de alimentos. Alimento é uma coisa sagrada. O alimento tem que ir para a mesa das pessoas. O alimento não pode ser desperdiçado em nenhuma fase do processo, nem na produção, nem no transporte, nem no supermercado e nem no prato do consumidor. O alimento é uma coisa abençoada. Então, independente do nível de desenvolvimento, de riqueza de um país, nós não podemos se conformar com nenhum tipo de desperdício. Ainda mais nós no Brasil que depender, somos pobres, nós estamos em desenvolvimento, temos pessoas em vulnerabilidade. Aí, mais ainda, a gente não pode se conformar com desperdício de forma nenhuma e a gente tem que se esforçar de sobremaneira, principalmente o serviço público, em fazer políticas que esse alimento chegue na mesa de quem mais precisa.
Éder, para quem está nos acompanhando a entender como vai funcionar esse pacto, aqui a ideia é transformar essa logística de alimentos no país. Aqui então podemos pensar na questão dessa redistribuição de alimentos mais adequada. E aqui, nesse sentido, então, Éder, as ações que serão desenvolvidas no pacto são essas que já são feitas pelas CEASAs, ou seja, de forma mais robusta e reforçada, unindo forças com as outras CEASAs. Ou novas ações, novas estratégias serão pensadas para o pacto?
Muito claro, eles vão copiar o que o Paraná já faz. Nós, o Paraná, gerou essa vanguarda, essa referência. Então, eles vão replicar o nosso modelo, o que é muito louvável. Hoje a gente vive uma era da disrupção, onde as pessoas querem ser muito inovadoras. E a gente tem solução pronta, é só a gente usar. E é isso que o Pacto contra a Fome propõe: usar esse modelo do Paraná, o modelo do Paraná que deu certo, replicar essas ações, porque as iniciativas que ocorrem nos estados, infelizmente, não suprem, não dão suficiência ao desperdício. Então, o modelo que criamos aqui no Paraná, e tenho um prazer muito grande de dizer isso. Já falei, inclusive, na Rádio CBN, que o nosso DNA, o DNA do Oeste do Paraná, o DNA do Pé Vermelho, nós não aceitamos esse desperdício. Isso está no nosso DNA. Então, o que hoje o Brasil está querendo copiar é o que eu aprendi com meu pai, com minha mãe e com todo o Oeste do Paraná, no não aceitar nenhuma forma de desperdício. Então, a nossa origem, a nossa essência, coloca em prática no nosso dia a dia, virou um projeto nacional que hoje, graças a Deus, está sendo replicado.
Éder, certamente metas, objetivos em formato de números mesmo a serem alcançados certamente foram estabelecidos nesse pacto. Assim também, imagino eu que alguns prazos para que essas metas possam ser alcançadas. Nesse sentido, qual é o objetivo, agora falando em números, deste pacto feito pelas SEASAs?
Também a gente precisa colocar isso como uma necessidade dos políticos locais, os governantes, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de assumirem as suas responsabilidades, de investirem. O Paraná multiplicou por 7 o que era o resultado, porque o banco de alimentos ele existe em todas as SEASAs há muito tempo. O que não ocorre é a eficiência. O Paraná conseguia evitar o desperdício de em torno de 100 toneladas por mês. Hoje a gente está com 650 toneladas por mês. A gente multiplicou por 6. Então, essa eficiência que a gente espera nos outros estados, porque o processo dentro da SEASA, independente do tamanho, é o mesmo. A gente quer multiplicar por 6 o que as SEASA já fazem hoje.
E nesse caso também, todos esses dados, é interessante a gente falar de números e de estabelecimento de metas, porque como você bem já pontuou aqui, não basta apenas a SEASA fazer o trabalho dela, quando também é importante que os gestores devem, na verdade, desenvolver políticas públicas voltadas para isso também. Até porque, claro, a SEASA faz o seu papel, diga-se de passagem, um papel muito bem feito. Mas é importante também que os políticos estabeleçam políticas públicas dentro das suas realidades, dentro das suas gestões, para contribuir ainda mais com o trabalho da SEASA. A SEASA sozinha não vai conseguir, alcançar todos os objetivos, né?
A fome deve ser prioridade número um em qualquer governo, em qualquer política. A gente vem de um Brasil onde, com razão, inclusive, eu não tiro essa razão, a política vem sendo marginalizada. E a gente, infelizmente, todo dia ouve mais e mais coisas que tornam a política um verdadeiro lamaçal. Mas existem boas políticas e existem políticas públicas eficientes. Então, a política boa é bom para a sociedade, dá bons resultados. E é nisso que eu acredito. E os governos, os governantes, os gestores devem colocar o combate à fome, o combate ao desperdício como prioridade. É uma política pública muito barata. Hoje, o Paraná investe 2,5 milhões de reais por ano nessa política pública do Banco de Alimentos, o programa Comida Boa. Se a gente for trocar os 7,5 milhões de quilos pelos 2,5 milhões de reais, dá menos de 40 centavos por quilo de alimento. O que se compra com 40 centavos por quilo? De produtos de altíssimo valor nutricional. Então é um programa eficiente economicamente, ecologicamente eficiente e socialmente muito eficiente. Basicamente, os governos devem priorizar isso e colocar o combate à fome, não como uma verdadeira barganha política, como uma moeda política, porque eu acho que não é muito legal você usar fome como qualquer tipo de proselitismo político. E sim como um objetivo a ser alcançado a fome zero de fato. Porque, infelizmente, eu vejo hoje o governo federal falar assim, o Brasil saiu do mapa da fome. E eu vejo geladeiras, recebo foto de geladeiras que só tem o que a SEASA doou. Então, como que saiu do mapa da fome? Não saiu. A gente tem que ter, de fato, uma fome zero e uma fome zero sem proselitismo político. Com boas políticas, políticas eficientes, políticas de resultado. E o Paraná hoje é um exemplo disso. Tem N bons projetos, mas como eu estou à frente desse, eu me orgulho muito do Banco de Alimentos Comida Boa.
E é uma oportunidade também, até para que a população, principalmente aquela que não é beneficiada com o trabalho da SEASA, que tem, na verdade, ali o privilégio de ter acesso a uma alimentação de qualidade, conhecer os produtos que passam ali pela triagem da SEASA, porque comercialmente são produtos que talvez não sejam ali comercializados pelos fatores estéticos ou alguma coisa assim. Mas isso não perde a qualidade. São alimentos, na verdade, de altíssima qualidade, de valor nutricional muito bom. Então, são alimentos que sim, são bons, são de qualidade, que alimentam muitos paranaenses, não é?
Desses 7 milhões e meio de quilos que coletamos no ano de 2024, estamos fechando já o ano de 2025, entramos em dezembro, cerca de 50% deles, o defeito desse produto era estar maduro. A gente tem sim o produto esteticamente feio, o tomate manchado, a maçã que pegou um ponto de chuvinha de pedra. Alguma coisa que dá um defeito estético? Temos, mas nós temos 50% desse produto cujo o defeito dele é estar maduro. Então eu olho hoje, posso até, se vocês quiserem, eu tiro uma foto do que está no banco de alimentos hoje aqui em Curitiba. Você vai ver que são produtos lindos. Assim que você falou, por que que está aqui? O defeito dele é estar maduro. Então, isso a gente está falando de 3 milhões de quilos, pensa. Então, inclusive o valor comercial dele não é baixo. Ele só não tem tempo de prateleira, mas é um produto que antes era desperdiçado, que praticamente não tem defeito. É óbvio, nós temos a abobrinha torta, a cenoura torta, como eu falei, a berinjela com mancha de cor branca, que não tira em nada o seu valor nutricional, mas ele acaba baixando o valor comercial porque o próprio consumidor quer um produto bonito esteticamente. Mas essa, inclusive, é uma das nossas bandeiras. Hoje a gente começar a olhar o produto não com os olhos, mas com o olho de nutrição. Porque vou usar de novo o exemplo da abobrinha. A abobrinha estando torta, ela não é nutricionalmente pior ou melhor que a abobrinha reta, sabe? Então, o próprio consumidor precisa também se atentar a isso, porque isso aí também vai evitar desperdício.
Eder, quero aproveitar aqui a sua participação no programa para mencionar o prêmio que você conquistou, Prêmio Global de Mercado Atacadista. Essa conferência, esse evento foi realizado em Bruxelas, na Bélgica. A entidade reúne mais de 200 mercados atacadistas de 50 países em cinco continentes. Um prêmio importantíssimo, mostrando mais uma vez aí também o valor do programa, das iniciativas que são capitaneadas por você, mas que na verdade também tem uma equipe muito grandiosa aí por trás. Mas fale um pouco sobre a importância desse prêmio aqui para a SEASA Paraná.
Esse prêmio é a bola de ouro das SEASAs. A gente ouve muito falar da bola de ouro do futebol, né? Deus me abençoou que eu pude ser reconhecido internacionalmente com esse prêmio. Mas é muito comparado ao que acontece no futebol. O futebol é um time. Tem o goleiro que não aparece, tem o lateral, tem o volante e às vezes só o Neymar que aparece. Nós aqui na SEASA criamos um time muito forte, uma parceria muito forte, em que todo mundo está engajado num projeto de uma SEASA melhor. Nós criamos um programa de inserção de mulheres no nosso ambiente. A SEASA era um ambiente extremamente masculino e criamos esse projeto de mais mulheres dentro da SEASA, onde, principalmente aqui em Curitiba, havia muito desrespeito com a mulher. Grosseiramente, eu falo a tal da cantada de pedreiro, sabe? Ocorria demais esse tipo de violência, que é uma violência. A gente não pode aceitar o desrespeito de qualquer forma à mulher. A mulher tem o direito de ser respeitada, nós temos a obrigação de respeitar. E isso, infelizmente, não ocorria. Principalmente aqui em Curitiba, onde mais de 20 mil pessoas circulam na SEASA. pessoas de todo nível cultural. E a gente, com ações bastante contundentes, conseguiu inserir, e hoje a gente saiu, há 6 anos atrás, 4% de quem frequentava CAs eram mulheres. Hoje a gente está chegando em quase 30%. E essa inclusão também faz parte do prêmio. Além de a questão social, que é muito importante, a inclusão de gênero que a gente fez aqui com mulheres. Eu tenho muito orgulho disso. Nosso produto precisa muito de mulheres, porque é um produto sensível. Então, o manejo da mulher, a organização da mulher fez muito bem para a Ceasa, inclusive aumentando o valor médio da venda dos produtos pela qualificação que foi promovida. Então, essa foi uma medida bastante importante. Nós temos muito interesse que as pessoas conheçam a Ceasa, então também isso foi reconhecido pela Organização Mundial. Essas 200 Ceasas são mais de 800 unidades de Ceasa no mundo, Ceasas de primeiro mundo, de Estados Unidos, França, Alemanha, Bélgica, China, Japão, África, de todos os tipos e modelos, e a gente conseguiu colocar a Ceasa do Paraná como uma referência. Esse prêmio é individual, mas eu com certeza divido ele com todo mundo que faz parte desse verdadeiro universo que é a Ceasa. Estou muito feliz receber um prêmio desse num país como a Bélgica. É bastante importante, mas estamos felizes. Graças a Deus, graças ao apoio desse time, conseguimos ser reconhecido como o melhor gestor de Ceasa do mundo.
Éder, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco e desejamos aí muito sucesso para a Ceasa, que continue alcançando aí esses objetivos para evitar o desperdício e ajudar famílias na insegurança alimentar. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a vocês, obrigado pelo espaço, obrigado Cascavel. Eu sou um filho de Cascavel, sou eternamente grato e só tenho a agradecer tudo que eu aprendi em Cascavel e que a gente pode levar para o mundo hoje, graças a Deus. Muito obrigado!